A posse de Luiz Inácio Lula da Silva para um terceiro mandato como presidente. As primeiras medidas do petista. A composição do seu ministério. Os vínculos da nova ministra do Turismo com milicianos. O velório do rei do futebol em Santos. O enterro do Papa Emérito Bento XVI no Vaticano. E mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 6 de janeiro de 2023, dia do primeiro extratos da semana do ano aqui no Durma. Hoje eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que assumiu a presidência pela terceira vez. No primeiro dia de 2023, o petista tomou posse em Brasília com um discurso exaltando a democracia.
Sob os ventos da redemocratização, dizíamos: ditadura nunca mais. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer: democracia para sempre.
Você ouviu aí Lula no discurso que ele fez dentro do Congresso Nacional, onde ele assinou o termo de posse como novo presidente. Depois, ele subiu a rampa do Palácio do Planalto junto de um grupo de 8 cidadãos com origens e perfis diversos, escolhidos para representar a sociedade brasileira. Entre eles estavam, por exemplo, o cacique Raoni, uma reconhecida liderança indígena, o Francisco, um menino negro de 10 anos, morador de Itaquera, em São Paulo, a cozinheira paranaense Jucimara Fausto dos Santos, uma mulher branca que participou das vigílias em Curitiba quando Lula estava preso, e Aline Souza, uma mulher negra de 33 anos que é catadora e atua em movimentos em prol da categoria. Sem a presença de Jair Bolsonaro, que dias antes viajou para a Flórida, nos Estados Unidos, esse grupo de pessoas passou a faixa presidencial para Lula.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe a faixa presidencial das mãos do povo brasileiro.
Aqui no Nexo, a Isabela Cruz explicou os principais pontos dos discursos feitos por Lula no dia da posse. A Malu Delgado escreveu uma reportagem sobre outros momentos de troca de presidente na história do país. Você acha o link para todos esses conteúdos na descrição desse episódio. As primeiras ações do presidente buscaram reverter medidas do governo de extrema-direita que se encerrou. Lula pediu a revisão de sigilos decretados por Bolsonaro. Revogou uma série de medidas que ampliaram o acesso a armas, como a gente mostrou aqui mesmo no Durma. E retomou o programa de combate ao desmatamento que já reduziu a devastação da Amazônia no passado, como detalhou a Mariana Vick. Na economia, o novo governo travou processos de privatização iniciados nos últimos anos e oficializou em decreto a manutenção do valor maior do Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família. Também prorrogou a desoneração de tributos de combustíveis, uma medida que representou uma derrota para o novo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. O Marcelo Rubissek explicou todas essas primeiras ações do governo na área econômica. E a Isadora Rupi detalhou as prioridades do novo Ministério da Saúde, que prometeu voltar a se pautar pela ciência. O novo governo assumiu com 37 ministérios, que incluem pastas recriadas como a da Cultura e a do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e também pastas inéditas como a da Igualdade Racial e a dos Povos Indígenas. O gabinete tem um número recorde de mulheres, mas não alcançou a paridade de gênero. Elas são menos de um terço do total, Como mostraram em gráficos aqui no Nexo, a Caroline Souza, o Gabriel Zanlorenzi e a Mariana Froner. Na primeira semana de governo, esse grupo de ministros já expõe contradições e tensões internas. A mais marcante é a presença de uma ministra que mantém vínculos políticos com milicianos na Baixada Fluminense. A proximidade do entorno de Bolsonaro com esses setores do crime organizado era uma crítica corriqueira de Lula durante a campanha eleitoral. O César Gaglione contou aqui no Nexo quem é a Daniela Carneiro, que assumiu o Ministério do Turismo, a partir de uma indicação do partido União Brasil. Ela diz que não compactua com atos ilícitos. A primeira semana de 2023 também foi marcada pela despedida de Pelé, maior jogador de futebol de todos os tempos, que foi enterrado em Santos, no litoral paulista. O atleta morreu nos últimos dias de 2022, aos 82 anos, após uma batalha contra o câncer. Aqui no Durma com Essa, o Marcelo Rubissec e a Suzana Souza relataram como foi o velório do rei na Vila Belmiro, o estádio do Santos, o clube no qual Pelé se consagrou. O Marcelo foi até lá e conversou com algumas das mais de 200 mil pessoas que passaram pelo evento. Fora do Brasil, outra despedida. O Papa Emérito Bento XVI foi enterrado no Vaticano numa cerimônia realizada pelo Papa Francisco. O Nexo contou a história do líder religioso alemão, que morreu aos 95 anos também no finzinho de 2022, e foi um dos poucos papas a renunciar ao comando da Igreja Católica. Agora é hora da Isabelle Moreira Lima, editora executiva da Gama Revista, do Grupo Nexo, contar o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
Olá! Eu tô aqui nessa sexta-feira para antecipar para os ouvintes e leitores do Nexo, com exclusividade, o que vai ser a próxima Semana da Gama, que é lançada todo domingo com 5 conteúdos sobre um tema. Nessa edição da semana, a gente vai falar sobre o verão. Todo começo de ano tem calor, suor, cerveja, amor de praia, sunga e biquíni. Nessa edição, Gama traz um conteúdo especial para cada um desses ícones da estação mais quente do ano. Para começar, a gente tem histórias de amor reais que tiveram o verão como pano de fundo. As altas temperaturas rendem férias e bons romances. Então tem relatos com todo tipo de ingrediente. Alguns são engraçados, outros melancólicos, outros inspiradores. Uma reportagem investiga o suor, que para alguns pode ser incômodo, mas é essencial para a saúde do corpo humano. De sinônimo de esforço e de sensualidade, ele vai ao constrangimento quando vem em excesso. E nessa reportagem, a gente entende que até o suor pode ser alvo de uma construção social. No podcast da semana, a sommelier e autora do livro da cerveja, Francesca Sansi, ensina como ser mais feliz com a bebida no verão. Ela fala dos melhores estilos para beber na estação e mergulha no Catarina Sour, uma cerveja ácida com adição de frutas criada no Brasil. Ela fala até dos polêmicos e caríssimos copos térmicos. E claro, não podia faltar biquíni neste verão. A gente tem uma reportagem que fala como a peça mais icônica da moda praia nacional vem passando por mudanças de tamanho e de proposta nos últimos verões. Para terminar, a gente tem o nosso bloco de notas com todas as referências usadas pela equipe da Gama para desenhar essa edição. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e a assinar as nossas newsletters para não perder absolutamente nada. Até semana que vem!
Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa tá de volta. Até lá! com roteiro de Letícia Arcoverde, edição de texto de Antônio Mami, participação de Isabelle Moreira Lima e edição de som de Pedro Pastoriz, fica aqui mais um Durma com Essa. Até semana que vem.